Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aury Lopes Júnior, @AuryLopesJR, e Alexandre Moraes da Rosa, @AlexandreMoraesDaRosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
Olá, ouvintes do Criminal Player. Hoje nós temos aqui um grande parceiro nosso, que é coordenador lá do programa de Direito do Rio Grande do Sul, foi desembargador, é advogado, que é Nereu Giacomoli. Todos nós que temos uma certa leitura de processo penal, precisamos passar pelo livro dele sobre o devido processo legal e as cortes interamericanas e tribunais europeus de direitos humanos, ou seja, nós precisamos atualizar. E convidamos para que ele pudesse estar aqui conosco falando sobre provas ilícitas derivadas, que é um tema muito tópico e que gera muita confusão. Então, Nereu, muito obrigado por estar aqui conosco falando sobre provas ilícitas derivadas.
Eu que agradeço o convite, Alexandre, é uma honra estar no podcast, que é conduzido por ti e pelo Aury, que já é centenário, mais que centenário em episódios, então já tem toda uma trajetória. A gente agradeço muito a possibilidade de estar aqui com vocês e com todos aqueles que acompanham o podcast, né? O Criminal Player, né? E certamente ele subsiste, né, depois de tantos episódios, pela qualidade aí de todos que participaram, né, e pela condução de vocês também, né, e pelo interesse que os interessados em processo penal, né, encontram, né, o incentivo que encontram nesses episódios. Então, a questão da prova ilícita, prova proibida, prova ilícita e prova ilegítima, prova ilícita derivada, essa questão é muito problemática e ela tem gerado muitas confusões, né? E na aplicação prática tem essas várias disposições normativas, elas têm propiciado com que se admita a prova ilícita no processo penal, que deixando tudo para uma avaliação do juiz ao final. Qual era a situação? Nós tínhamos até 2008, na Constituição Federal, uma regra de admissibilidade da prova ilícita, sem uma definição do que seria prova ilícita. Tá? E aí a doutrina majoritária dividia entre prova ilícita e prova ilegítima, ilícita aquela colhida antes do início do processo penal e ilegítima no decorrer do processo penal. Se discutia também, ainda se discute atualmente, a questão da proporcionalidade na prova ilícita, na prova ilícita pro réu, etc. Bom, em 2008, o que nós tivemos? Em 2008, o legislador, ao reformar parcialmente o Código de Processo Penal, também colocou no artigo 157 a admissibilidade das provas ilícitas e determinando o seu desentranhamento. Então, até lendo o artigo 157, parece um avanço em termos de ilicitude probatória, porque determinava o seu desentranhamento e a formação de um incidente para a destruição dessa prova ilícita. Mas, em 2008, o legislador também introduziu um parágrafo, o artigo 57, determinando que o juiz que tivesse tido conhecimento com a prova ilícita não poderia mais seguir no processo em face da contaminação da prova ilícita, não só nas demais provas, porque aí eu engano dizer que a prova A, por ser ilícita, ela contaminou a prova B. Claro, contaminou, mas o mais contaminado pela ilicitude está quem teve contato com essa prova ilícita. Essa contaminação se dá não só no plano do consciente, mas também no plano do inconsciente. Então, muitas vezes, o juiz, ao julgar, ele pode estar contaminado, influenciado pela prova, pela ilicitude que ele não diz nas linhas, isso está nas entrelinhas, né? Não está nos parágrafos nem nas linhas, mas nos entreparágrafos e nas entrelinhas. Então, esse parágrafo 4º, que foi vetado em 2008, ele retornou agora no denominado pacote anticrime, né, na Lei 13.964, de 2019, que entrou em vigor agora em 2020, agora se introduziu o parágrafo 5º, dizendo expressamente que o juiz que conheceu do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir sentença ou acórdão. Coincidentemente, este dispositivo foi objeto de ADIM e a sua vigência está suspensa. Esse parágrafo 4º que foi vetado, esse parágrafo 5º, são os mais importantes aqui quando se discute de licitude e ilicitude da prova. Né? É mais importante retirar o julgador que teve conhecimento sobre a ilicitude do que a própria prova, a prova ilícita do processo.
Tá? Até porque ela volta retoricamente muitas vezes, né, Nereu? Quanto muito sim. Tempo... Eu estive na banca do Nestor agora, recentemente, e a grande discussão foi essa, que há uma contaminação, tu não tem como desver, não tem como descontaminar. A coisa é como nós dois, como juízes, durante muito tempo, mesmo declarando a prova ilícita, a gente sabe que ela existe, ela fica como se fosse um fantasma nos perseguindo. Então, não é uma dúvida em relação ao juiz, mas é uma colocação em relação à cognição humana. Alguém que teve contato não tem como desfazer esse contato. Mas, infelizmente, naquela vez foi vetado por Lula, o que é mais paradoxal, porque se tivesse não sido vetado por Lula, teria uma sorte diferente do processo que ele teve um tempo depois, vetado novamente numa reiteração de um erro, de um equívoco histórico, que é como se nós tivéssemos um pleno potência do juiz separar em compartimentos a sua cognição. Mas é o desafio, né?
Esse conhecimento sobre a ilicitude, ele não está só no julgador de primeiro grau, ele perpassa os tribunais, em face da nossa regra da competência determinada pela prevenção. Então, essa ilicitude, esse conhecimento sobre a ilicitude, ele não sai do DNA do processo, do julgador, ele vai estar no processo, se permanecendo o mesmo julgador que teve contato com a prova declarada ilícita, esse DNA vai permanecer no processo, não importa se retira ou não a prova. Em 2008 também nós tivemos a adoção no nosso sistema de regras que já não mais estão sendo utilizadas tão fortemente pela Suprema Corte norte-americana e nem pelos tribunais constitucionais europeus, que são as regras das exclusões da ilicitude. Enquanto a própria Suprema Corte norte-americana questiona e diminui a sua aplicabilidade, nós, ao contrário, introduzimos a admissibilidade de provas ilícitas derivadas. Tá? Então, e mal redigido o dispositivo, porque confunde descoberta inevitável com fonte independente. Então, a Suprema Corte norte-americana utiliza vários critérios para admitir como lícita a prova ilícita derivada, ou seja, descontaminando toda a prova. Dois dos critérios nós admitimos, que foi a descoberta inevitável e a fonte independente, que são dois critérios diferentes, embora o nosso legislador confunda aqui no artigo 157. E a questão da inexistência do nexo causal. Bom, quando não há nexo causal, não, nem se pode falar em derivação, né? Então até fica... Aqui um contrassenso de se dizer que não se que se deve analisar se há anexo causal ou não na prova ilícita derivada. Se não há anexo causal, não há derivação. Tá? Mas o que a Suprema Corte norte-americana entende que se deve provar realmente se a descoberta seria inevitável ou não. E se deve provar se poderia chegar àquele mesmo resultado através de uma fonte independente. E que se ônus da prova, ele incumbe à acusação. Por que isso? Porque se nós não atribuirmos o ônus da prova à acusação, o que nós vamos ter é uma admissibilidade, sempre uma admissibilidade da prova ilícita, porque a defesa dificilmente terá condições de provar essas situações. Né? Então, nós estamos aqui na contramão da história em termos de ilicitude, né? E também em 2008, com esta normativização ordinária, nós dificultamos a chegada ao STF, né? ao STF com um recurso extraordinário para discutir a ilicitude. Nós passamos para o código, para a legislação ordinária, que fica mais afeta aqui ao recurso especial ao STJ, né? Então, essas foram algumas alterações que nós tivemos aqui em 2008 sobre isso.
E aí, nesse mesmo sentido, né, Nereu, é bom situar, eu coloco isso no meu livro, você coloca no seu, que a Corte Suprema Americana, quando constrói essas teses, que depois até foi tentado trazer a purga, várias outras deles,
a purga do veneno, né? Que a ilicitude ficaria com o tempo, ela iria se diluindo, né, no processo, né? Como se um conhecimento que o julgador tem pode se dissipar, assim como se dissipa uma nuvem, né?
Em todo o sistema americano, não tem uma regra clara na Constituição. Então, o legislador de 2008, quando fez a regra, foi matreiro, porque no caput estabelece que são proibidas provas ilícitas, aí depois, nos parágrafos, cria exceções que são incompatíveis com a Constituição. Não tem exceção na Constituição. Prova ilícita é prova ilícita fora. Então, quando você cria essas duas manipulações, eu tenho defendido isso, nem cabe discutir, porque esses dois dispositivos são francamente violadores da Constituição. Então, aqui é a manipulação se deu com a criação de regras de exceção, que pressupõem uma Constituição que autorize a criação de regras de exceção, diferentemente da nossa, que não deveria realizar esse tipo de questão. Mas aí, para te perguntar, nosso tiro aqui é meio curto, em relação a isso, como é que tem sido o comportamento dos tribunais aqui? Porque nessa prova, fonte independente, eu já vi de tudo. Eu já vi um dizer que foi, como é um processo paralelo, uma investigação paralela, independente. Eu disse, meu Deus, porra, como é que não consegue nem ir autenticamente, por assim dizer, a teoria, né?
Há uma confusão até de nomenclatura básica sobre a prova, do que é uma fonte de prova, do que é um meio de prova, do que é uma metodologia de obtenção de prova. Nós confundimos essas regras básicas, os tribunais confundem essas regras básicas, confundem ilicitude com legitimidade. Claro, nós poderíamos discutir se depois do artigo 157 ainda cabe ou não essa diferença, mas essa confusão confunde descoberta inevitável com fonte independente, e tudo vai se resolver pela proporcionalidade, que é outra inconstitucionalidade, né? Então, como tu falaste, realmente, o que nós temos é os dois parágrafos, primeiro e o segundo 157, que admitem a prova ilícita derivada, ofendem claramente a Constituição, assim como a proporcionalidade, que, via de regra, a proporcionalidade ela é tomada justamente para prejudicar o réu no processo. Então, que proporcionalidade seria essa, né?
Uma proporcionalidade contra a proporcionalidade, porque quem pensou assim, o Estado cria as regras, o Estado cria o juízo, o Estado cria tudo e depois interpreta favorável a ele. Não faz sentido nenhum, assim, é contra tudo, mas é uma proporcionalidade meio jabuticaba, como nós vimos aí. Nereu, o que tem de livro novo teu aí para a gente divulgar para os nossos ouvintes?
Eu publiquei um outro livro sobre a prisão preventiva, pela Marcial Pons também. Eu tinha já um livro sobre a prisão preventiva e as medidas cautelares pessoais alternativas ao cárcere, artigo 319. Mas eu acabei fazendo um outro livro, saiu uma outra obra diferente, sobre as medidas cautelares pessoais a partir de 2020, a nova formatação. Aí eu analiso a contemporaneidade da prisão, a fundamentação da prisão, as novidades que aconteceram, o juiz de garantias, a audiência de custódia, etc.
Maravilha. Então, quem quiser seguir, Nereu Giacomoli está no Instagram, está nas redes sociais. Foi uma alegria poder bater um papo contigo nisso e poder apontar a necessidade de não cair na armadilha de discutir os parágrafos sem discutir o caput, porque prova ilícita nasce ilícita e não tem jeito de salvar no Brasil. Grande abraço, Nereu.
Abraço, Alexandre.